Abrace uma Carreira, o programa em que os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional. Tudo de bom para você. Está no ar o programa Abrace uma Carreira. E a carreira que você vai tirar as dúvidas hoje é a carreira de físico. Para isso eu convidei o professor Mikia Muramatsu. O professor já foi professor, sabe de quem? Da filha do Silvestre, que trabalhou aqui com a gente. Saudade do Silvestre. E ele é professor do Instituto de Física da Universidade de São Paulo. Hoje o estúdio está lotado. Muita gente de escola estadual que eu adoro receber. Quero que vocês voltem com outros alunos. Vamos falar aqui hoje. O jornalista Wilson de Souza vai ajudar a fazer as perguntas aqui. Já quero agradecer a presença de todos vocês. Muito obrigada e voltem sempre. A coordenadora pedagógica da Escola Estadual, professor Jorge, é isso, né? É da Cidade das Flores, e essa Cidade das Flores, é o bairro, fica em Osasco. É a professora Roberta Raines Pérez. Também temos aqui um casal de professores, olha que interessante, professores de Ciências e Biologia, os dois, Adriana Mazzini e o professor Guilherme Mazzini. Eles são da Escola Estadual Neuza de Oliveira Previde, é isso, né? O bairro, é no município de Osasco, e o bairro é Baronesa. Quero agradecer a vocês, saber um pouquinho dessa experiência, né? Os alunos queridíssimos aqui, adoro receber. A Gabriela Martina, uma menina linda de 15 anos, e outra lindíssima aqui é a Tainara Botelho, de 14 anos. Gente, lindas. E o aluno de física do projeto Artes e Ciências, junto com o professor Mikia, Christian Lang Ostemeyer. Que legal, muito obrigada a todos vocês. O programa vai ser ótimo. E já vou perguntando para o professor assim: professor Mikia, o que um físico faz?
Bom, boa tarde a todos. Bom, o físico tem várias atividades. Eu acho que eu já contei algumas vezes aqui no programa, né? Trabalha com a ciência básica, que é a física, e também com muita coisa de tecnologia, né? Então, ele trabalha desde a parte da indústria, na parte industrial, né? Mas também trabalha com a parte que é importante de educação. Então, a física tem dois vertentes, que é o bacharelado, que vai para a pesquisa, e nível superior também, e a licenciatura. A licenciatura, então, é para formar professor, para atuar nas escolas básicas.
Maravilha. Participação chegando. Vamos lá. A primeira pergunta.
Meu nome é Tainara. Eu tenho 14 anos e gostaria de saber se a profissão de físico é regulamentada. E o que isso significa?
Então, professor, não era regulamentada essa profissão? Vou explicar isso daí?
Por enquanto não é regulamentada mesmo, né? Ela é uma discussão que vem há muito tempo, né? Porque os físicos que trabalham na indústria e atualmente muito na parte da física médica, eles reclamam isso, né? Porque ela não está ainda regulamentada. É uma discussão que vem muito antiga, liderada pela Sociedade Brasileira de Física, mas ainda ela não está regulamentada. Eu já tenho um anteprojeto na Câmara, acho que logo vai sair a regulamentação do físico.
Ah, bacana. Quando sair, o senhor vem aqui na rádio, me liga, manda e-mail para a gente dar essa notícia, tá, professor?
Com certeza.
Vamos lá. Segunda pergunta.
Eu me chamo Gabriela Martina, tenho 15 anos e quero saber o que eu preciso fazer para conseguir entrar na USP e estudar física. Tem alguma característica especial que preciso ter para me tornar um físico?
Eu acho que a carreira de físico talvez seja uma das mais difíceis dentro da USP.
Nossa!
Porque ele exige alguns talentos, né? E um deles é a linguagem da física, que é a matemática. Então você não pode desgostar da matemática. Eu acho que você precisa realmente gostar disso, porque entrar na física e não gostar da linguagem, que é a matemática, eu acho que é um tiro no pé. Por outro lado, né, eu acho que a formação, como toda profissão, né, você tem que dedicar bastante. Eu acho que isso é muito importante, né? Não é só para o físico, né, para o engenheiro, para fazer letras, você tem que ter uma dedicação muito grande.
Pois é, vamos saber das meninas. Gabriela, você gosta de matemática?
Adoro.
Olha, então, você já pensou em ser física?
Eu já pensei, porque eu sempre me dei muito bem com exatas e eu sempre consigo ter muita importância, sabe, nessa área.
É? Que legal. E você já tem ideia do que você quer fazer, em que mercado? Ou esse programa vai também tirar umas dúvidas suas?
Então, ele tá me tirando bastante dúvidas, mas ainda não tem uma profissão que eu queira seguir.
Tá,
mas
legal.
Eu quero andar nessa área aí, porque eu gosto bastante.
Aí, professora, padrinha já, essa daí.
Isso é muito importante.
Gosta de matemática.
Claro, isso é muito importante.
Legal. E a Tainara, você gosta de matemática, pensa em ser física?
Gosto muito de matemática, mas eu nunca pensei em ser física, né? Mas quem sabe agora, né? Conhecendo um pouco mais, tendo algumas dúvidas, quem sabe?
Ah, que bacana, é legal isso, né?
Isso é importante. Inclusive, o Brasil vai sediar esse ano dois grandes eventos na área da matemática, né? E o Brasil, há pouco tempo, ganhou uma espécie de Nobel na parte da matemática, né? Que é uma coisa muito rara, né? Então, eu acho que existe, então, muito incentivo para a matemática. Esse ano vai ter a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que é na última semana de outubro, e o tema é matemática. A temática da semana é matemática está em tudo, em todo lugar.
Se as meninas que têm interesse quiserem participar, é possível, professor?
Claro,
a escola,
dentro da USP vai ter a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, vai ser no Parque Cientec, e vocês devem participar. Então vai ter bastante coisa de ciências e com ênfase em matemática.
Tá vendo, meninas? Então fiquem ligadas, tá? Faz o contatinho com o professor. Nós temos aqui a coordenadora pedagógica da Escola Estadual, o professor Jorge, que é da Cidade das Flores, em Osasco. A professora, não sei se é professora não, coordenadora, né?
Eu sou professora também de matemática.
Olha.
E também coordenadora pedagógica.
Ah, tá. A professora Roberta Raines Pérez. Conta um pouquinho da história da escola, como é que vocês trabalham essa questão. Eu vi que você trouxe as alunas, né, para fazer essa interação na Rádio USP com os professores. É interessante, né? Isso já é uma conduta de vocês?
Sim, a nossa escola está participando de um projeto com o professor Miquias já desde o começo, do início do ano. E eles estão desenvolvendo, assim, junto com os alunos, os que cursam mestrado, doutorado, eles aplicam na nossa escola um trabalho bem interessante de práticas de laboratório, ciências. E, no caso, nós estamos agora no momento de formação dos professores. E depois, mais no final do ano, a gente vai ter um evento de encerramento com tudo que os professores aprenderam para ser aplicado com os alunos nessa parte de ciências e laboratório, né? E junto com o professor Miquias.
Que legal. Vamos lá para mais uma perguntinha das meninas.
Eu sou a Gabriela, tenho 15 anos. Se eu me formar para ser professor de física, quais as chances de eu encontrar um emprego nas escolas?
Aí, professor. Vamos lá, chegou num ponto, hein?
Profissão é meio complicado, né? Especialmente no momento que estamos vivendo, né? Mas, com certeza, né? Professor de física, sabe que há um déficit de 55 mil professores de física no Brasil?
Nossa.
É que nós estamos em São Paulo, talvez não sinta tanto, né? Mas você vai um pouquinho fora dos estados, você vê que realmente não tem professor de física. Então, certamente por muitos, muitos anos ainda, a profissão, vagas existem, com certeza. Agora, professor, eles podem até dizer, né? Precisa ter um pouco de talento, paciência e muita dedicação.
Pois é. O Wilson, jornalista, tem uma história para contar com relação a isso. Qual a sua experiência, Wilson?
Bom, uma experiência também. Sou professor, só que sou da área português, né? É até mais fácil, até tem incentivo do governo por parte, né? Que tem as pesquisas que eles lançam sobre português e matemática. Mas nós temos que avançar muito mais que isso. Eu penso dessa forma. Com relação aos professores da rede pública, vamos colocar aqui a rede pública estadual. Pelo fato seguinte, até perguntaria aqui para o professor, que é a pessoa mais indicada para nos dizer sobre a questão da estrutura. Geralmente, de repente, os físicos, os profissionais, não, porque não existe estrutura. Não tem um laboratório adequado, as escolas já estão, querendo ou não, sucateadas. Eu falo isso porque eu já estive até em Brasília, como assessor de imprensa da Associação Brasileira de Pedagogia, conversamos com vários profissionais da área e nós sabemos que tem toda essa dificuldade. A pergunta que eu faço para o professor é o seguinte, professor, a falta de estrutura, ela é um problema crônico, ela tem solução, o que é preciso ser feito para nós começarmos a enaltecer, valorizar a física, porque ela é importantíssima não só para a educação, ela é importante para a da indústria. Nós temos exemplos bem práticos, como profissionais em diversas áreas, nós temos referências. Quais são as principais referências de física? Nós não temos, nós temos em português, temos na música e o físico. O que nós podemos fazer para enaltecer essa área?
Ah, professor Miquia, vamos lá.
Realmente é impressionante quando se fala assim, não é só a parte da física, mas da ciência, né? No Brasil, ela é muito pouco valorizada. Você pega o jogador de futebol, tudo isso o pessoal sabe, né? Mas quando se fala, você conhece algum cientista? O pessoal fica um silêncio, não conhece. Einstein. Eles falam assim, bem da forma, né? Mas não é, o Einstein não é. É um cientista, claro, é o mais famoso, né? Mas o pessoal não conhece, acha que a ciência brasileira é toda estrangeira, né? Esquece, então, de Carlos Chagas, Vital Brasil. O mais recente, Clodoaldo Pavan, Zé Leito Lopes, o Lattes, César Lattes, né? Uhum. Então, pessoal pensa que o Lattes, será que sabe do currículo Lattes, mas não sabe a história do Lattes, né? Então, não é valorizado, né? Pouco. Então, é preciso valorizar. Né? Eu acho que tem que valorizar nas escolas do ensino básico, acho que mostrar que nós temos uma ciência, né?
Nós temos aqui, também participando do programa de hoje, a professora Adriana Mazini e o professor Guilherme Mazini, os dois professores de ciência e biologia. E eu gostaria da Escola Estadual Neuza de Oliveira Previde. Eu queria saber o depoimento deles e também como eles se conheceram. É muito curioso, né? Dois professores. Professor, vamos começar pelo professor, professor Guilherme.
Boa tarde a todos. Bom, nós nos conhecemos na área da educação mesmo, né? Então, começou aí a nossa história, né? E de lá para cá a gente vem desenvolvendo alguns trabalhos, né? Com os alunos, sempre procurando parcerias com instituições que possam nos dar suporte, né? A mais recente de todas foi no final do ano passado da USP, né? Da qual a PCNP LET, que não está aqui presente hoje, que faz parte da equipe da diretoria de ensino de Osasco, foi nos procurar lá no Neuza e fez o convite para que esse projeto começasse como piloto final do ano passado. Foi uma correria, até o professor Miquia não me deixa, né, mentir. Em 9 semanas a gente preparou algo que esse ano está colhendo frutos aí na escola aí da mesma diretoria, que é o José Jorge, né? Então, assim, isso nos mostrou que os alunos acabam ficando bem mais interessados, né? Porque não fica só na teoria, teoria, teoria. Une a prática, né? E é o que nós já ouvimos falar aí dos laboratórios, né? Que o nosso colega jornalista aí acabou de falar. Às vezes, não tem todo o equipamento necessário, então, essa união com instituições que nem a USP nos faz ter um pouquinho mais interesse por parte dos alunos, já que esse tipo de suporte técnico-pedagógico acaba por incentivar, assim, com relação a materiais, o que eu posso usar a teoria na prática. E do ano passado para cá, eles ficaram mais instigados. Ai, cadê o professor? Cadê a equipe? Eu falei, calma, estão fazendo roteiros em outras escolas. Ou seja, eles sentem saudades, né? Acaba despertando em alguns alunos, né? E isso é muito maravilhoso.
Que gostoso, né? Porque é a prática, né, professora Adriana? Você levar ainda mais ciências e biologia, ciências mais ainda, né? Fazer aquelas experiências, sei lá, nem me lembro mais da aula de ciências, mas era uma coisa gostosa. Qual a sua experiência nisso e, assim, essa aproximação dos alunos junto à física para descobrir já uma carreira, uma profissão?
Bom, boa tarde. É muito interessante, né? Na área da ciência, a gente pode juntar a física, a química, né? A matemática, né? O português também, para poder estar desenvolvendo um artigo, um texto científico, né? Então, isso instiga muito, né, os nossos alunos, né, a desenvolverem melhor essa parte do conhecimento, essa coisa crítica, que é o importante. Eu acho que está faltando, né, um pouco dos nossos alunos, essa parte crítica, né, de saber criticar, né, para poder instigá-los mais a entrar no mundo da ciência, porque é um mundo tão grande, né? O mundo da física também é um mundo tão vasto, né? Tão gostoso, né? E é muito bom, vale muito a pena.
E como que a professora se interessou pela física?
Na verdade, assim, de pequena eu queria ser médica, né? Ah, vou fazer medicina, sonho meu, né? Ou melhor, sonho de pai, né? Porque o pai queria uma filha médica. Aí eu falei assim, ah, tá. Aí não deu certo, aí eu fui, prestei vestibular, minha primeira formação em enfermagem. Aí eu falei assim, não é isso que eu quero ainda. Aí parti para a área da biologia, né? E o mundo da física é muito vasto, né? Então você vê a parte de ótica, né? De eletricidade. Então vai começando a despertar mais interesses. E a gente consegue levar isso para o aluno em sala de aula. Então é bem interessante mesmo.
Eu lembro quando eu estudava ciências, a mini nota, né? Eu gostava de esfregar o lápis no cabelo, professor. E pegar aqueles papeizinhos. O que é isso aí? Parece que mágica é essa?
Parece mágica, né? Mas esse é fácil explicar, né?
Explica pra gente, professor.
Então, quando você faz esse coisa, você tá atritando, né?
É.
Então, se você tá atritando, você tá desequilibrando um pouco a eletrização do material. Então, ele fica eletrizado, né? Então, você consegue atrair pequenos materiais. Então é isso, eletrização por atrito.
Ah, ô professor, e por que... Ah, a mesma quando a gente faz a escova assim e o cabelo fica empinadinho, também é a mesma coisa? Porque é o atrito da escova, do calor.
É a mesma coisa, você faz isso aí. É um dos experimentos mais assim, chamativos no centro de ciências, né? De arrepiar o cabelo, né? Então faz isso aí.
Arrepiar o cabelo.
Então tem um gerador que você... eletriza o corpo, né? E então você consegue então arrepiar os cabelos.
Tá certo, gente. A gente vai começar o programa ouvindo a primeira música. E quando a gente retornar, eu vou querer saber do Christian Lang Ostermayer, que é aluno da física aqui da USP, como que é esse projeto Arte e Ciências que ele participa aqui na universidade. Professor, o que nós vamos ouvir agora? Você escolheu a primeira música?
Bom, eu sou muito tradicional, né? Então seria Asa Branca.
Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, que tamanha judiação. Que braseiro, que fornalha, nenhum pé de plantação. Por falta d'água perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão.
Até mesmo a asa branca bateu asas do sertão. Então eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração.
Então eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Hoje
de longe muitas léguas, numa triste solidão. Espero a chuva cair de novo pra eu voltar pro meu sertão. Espero a chuva cair de novo pra eu voltar pro meu sertão. Seguro, não chore não, viu? Eu voltarei, viu? Meu coração, eu te asseguro. Não chore não, viu? Que eu voltarei, viu? Meu coração, eu te asseguro. Não chore não, viu? Que eu voltarei, viu? Meu coração.
E vocês vindo o programa Abraço uma Carreira de Físico. Um minutinho, a gente já volta. Abrace uma Carreira, o programa em que os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.